Bom dia aos colegas que fazem o curso Afetividades, uma educação pessoal. Estava conversando há pouco com vocês sobre elementos de violência em nossa época, exacerbação, até o linguajar que encontramos em alguns fóruns de conversação, e perguntei se achavam que o que levava a considerar um caminho pela violência, não é? Hoje nós veremos um dos grandes pacifistas, falecido recentemente, um terapeuta norte-americano, o Marshall Rosenberg, que tem um trabalho muito bonito, muito bonito, muito inspirador, chamado Comunicação Não Violenta. A comunicação não violenta, ela se espalha pelo mundo inteiro hoje. Ela é utilizada em tribunais, ela é utilizada em terapia, ela é utilizada em escolas, em igrejas, em muitos lugares do mundo. E o Marshall Rosenberg viveu até 80 anos, e até o final da vida dele, ele andou por muitos lugares, ele foi chamado para lidar com grandes dificuldades entre países, entre comunidades, também para orientar terapeutas. Ele tem um trabalho belíssimo. Há várias obras dele em português. Esta que nós vamos trabalhar hoje é provavelmente o grande clássico que ele escreveu. Aqui nós temos a publicação a partir da segunda edição de 2003 dele. Uma obra que vai para 20 anos, esta obra, desde a primeira publicação. E logo no início, não vou falar sobre a vida do Marshall Rosenberg, porque ele mesmo coloca no livro, e nós veremos o que o levou a responder com paz, a responder com alma e com o coração às agressões. Não é? Qual é o fundamento disso? Quando isso funciona? Quando isso não é interessante? Vamos ver nas próprias palavras deste homem, que tem uma profunda orientação existencial para a paz. E ele, ainda que ele é de origem judaica, mas ele cita durante várias passagens do livro dele os evangelhos. Não é alguém que tem origem judaica e que compreende que não há uma ruptura entre o Antigo e o Novo Testamento, mas uma compreensão, uma continuidade dos estudos, né? Bem, ele abre a obra falando do fundo do coração, é o título do que ele abre. Olhem o que ele faz nesse primeiro movimento, né, na obra dele. Perdão, passei a parte inicial aqui. Ele abre com um agradecimento. Sou grato por ter podido estudar e trabalhar com o professor Carl Rogers, na época em que ele pesquisava os componentes de uma relação de apoio. Os resultados dessa pesquisa desempenharam um papel-chave no desenvolvimento do processo de comunicação que descreverei neste livro. Alguns dos senhores conhecem a teoria do Carl Rogers, do acolhimento, de responder em bases nas quais se valoriza a essência da pessoa, se evita o julgamento, a análise, pois o Marshall Rosenberg leva isso em horizontes muito distantes. Não é? Ele chega ao ponto de colocar, em alguns momentos da obra dele, que compreender pelo intelecto, analisando as pessoas e as situações, é uma maneira muitas vezes pobre, que a nossa compreensão deve ser maior que essa. Não é? Não deve ser algo racional ligado as lógicas, que isso muitas vezes atrapalha e a gente acha que entende o outro, quando o que a gente entende é apenas um eco, das nossas questões. Muito bem, vamos então diretamente agora aos trabalhos. Sem querer, passei para frente aqui. Acredito que é de nossa natureza gostar de dar e receber de forma compassiva. Ele usa a palavra compassiva no termo de compaixão, no sentido, na acepção de compaixão, ok? Então seria, acredito que a nossa natureza é gostar de dar e receber com compaixão. Assim, durante a maior parte da vida, tenho me preocupado com duas questões. Um, o que acontece que nos desliga de nossa natureza compassiva? E dois, o que permite que algumas pessoas permaneçam ligadas à sua natureza compassiva, mesmo em circunstâncias mais penosas? O Marshall Rosenberg nos conta algo peculiar. Ele diz que aqui ele faz um longo relato da vida pessoal. E ele diz que quando ele era muito pequeno, quando ele era criança, durante um verão, isso foi em 1943, nos Estados Unidos, a família dele se mudou para uma região industrial dos Estados Unidos, que era a região de Detroit. E quando ele chegou lá, estava havendo muitos problemas raciais. Lembra, em 43, não é? O período da Segunda Guerra Mundial. Ele conta que havia muitos tumultos e que no bairro em que eles moravam, lá em Detroit, havia muita violência. E que eles tiveram que ficar vários dias dentro de casa. Quando terminou, ele pôde voltar para a escola, para o colégio. Eles recém tinham mudado lá para a região de Detroit. Uns meninos começaram a usar um termo pejorativo para ele. E ele não sabia o que, que era esse termo, por que estavam dizendo isso para ele. Não é? E aí ele descobriu que as pessoas que eram de origem judaica, que eram israelitas, eram chamadas assim. E ele não respondeu, não deu bola para isso, mas os meninos perseguiram quando ele saiu da escola e derrubaram e bateram nele. Chutaram quando ele estava caído e ele se levantou, foi para casa e ele ficou pensando. Né? Ele disse, puxa vida, que tempos que a gente vive que uma pessoa é discriminada pela cor da pele, pela religião que ela tem. E ele se recusou a querer revidar com violência aquilo. Ele pensou, não, deve ter outro caminho. Não é possível que não tenha, eu tenho que ver que caminhos eu posso fazer. Como a família dele tinha uma religiosidade, aliás, o livro todo dele aparece muitas citações dos evangelhos, da Bíblia, ele coloca muito isso, ele preferiu o caminho da paz. Mas qual é esse caminho? Não é que ele iria estudar como psicólogo, ia se formar na área e ia desenvolver esse trabalho. Vamos ver o que ele propõe. Okay? Há passagens aqui muito importantes e que nós vamos conversar com o que fazemos na filosofia clínica. Bem, ele disse que, mais adiante ele diz, enquanto eu estudava o que afeta a nossa capacidade de ter compaixão, fiquei impressionado com o papel crucial da linguagem e do uso das palavras. Desde então, identifiquei uma abordagem específica de comunicação, falar e ouvir, que nos leva a nos entregarmos de coração, ligando-nos a nós mesmos e aos outros de maneira tal que permita que nossa compaixão natural floresça. Eu chamo isso de abordagem, essa abordagem de comunicação não violenta. Uso o termo não violência no mesmo sentido que lhe atribui Gandhi, referindo-se ao nosso estado compassivo natural, quando a violência houver se afastado do nosso coração. Embora possamos não considerar violenta a maneira de falarmos, nossas palavras não raro induzem a mágoa, a dor, seja para os outros, seja para nós mesmos. Durante o livro, o Dr. Marshall Rosenberg, ele desenvolve, ele coloca verdadeiros glossários, elementos dicionaristas, para que a pessoa possa ela mesma identificar quando ela estiver falando com alguém, quando ela está usando termos que são, que têm uma propensão à agressão, à coação, sabe? Às vezes palavras inofensivas, como vocês vão ver a seguir, mas que traduzem uma forte carga de agressividade. Ele diz que nós já estamos habituados a isso, que a nossa sociedade nos propiciou uma educação não para a gente dizer o que a gente sente, o que a gente pensa, mas para magoar, para cobrar, para coagir. E os termos e as expressões, elas são construídas para isso, e nós passamos a usar isso sem sequer sabermos que estamos fazendo isso. O propósito dele é simplesmente nos afastar de tudo isso e nos mostrar o caminho do coração, o caminho da alma. Não é? Ele diz que a pessoa que estiver trilhando esse caminho estará muito próxima, ela vai sentir a empatia, o coração dela será aquecido, será um outro modo de viver. Ele disse, à medida que a comunicação não verbal substitui nossos velhos padrões de defesa, recuo e ataque diante de julgamentos, diante de críticas, vamos percebendo a nós mesmos e aos outros, assim como as nossas intenções e relacionamentos, por um novo enfoque. A resistência, a postura defensiva e as reações violentas são minimizadas. Quando nos concentramos em tornar mais claro o que o outro está observando, sentindo, necessitando, ao invés de diagnosticar, julgar, descobrimos a profundidade da nossa própria compaixão. Bem, como fazer tudo isso? Não é? Como, o que propõe o Marshall Rosenberg para esse caminho? Provavelmente é um caminho que os senhores que fazem esse curso têm como um dos endereços existenciais, assim como muitas outras pessoas. Não é? Alguns se perdem, quando tentam fazer isso, esbarram em mágoas, sejam da própria pessoa, dos outros, esbarram em conflitos, esbarram em uma série de elementos. Então, qual é o caminho que ele vai colocar? Nós lembrem que a gente vai conversar áreas, não é? E o Dr. Marshall Rosenberg, que desenvolveu esse trabalho tão bonito, ele vem de uma área diferente da filosofia clínica, ele vem da área da psicologia. Ainda que ele cite muitos filósofos e ele mostre, inclusive, que é um forte teor filosófico no trabalho que ele faz, há alguns ajustes naturais que faremos aqui. Sempre lembrando que não se trata de uma área estar certa e a outra estar errada, de forma alguma. Não é? São áreas diferentes que se complementam, que conversam, que dialogam, sempre assim, não é? E também é importante pontuarmos que algumas pessoas não, por suas inclinações existenciais, elas não têm a ver com o caminho de paz. Elas têm a ver com um caminho diferente, pesado, de agressões, de batalhas. Não é? Isso não faz delas criaturas más ou erradas. É um outro modo de viver o mundo, não é? Elas estão em outras trilhas. Há muitas trilhas na vida. Bem, então agora vamos nos aproximar do que ele propõe. Ele inicia colocando vamos fazer brilhar a luz da consciência nos pontos em que possamos esperar achar aquilo que procuramos. Acho que meu condicionamento cultural me leva a concentrar a atenção em lugares onde é improvável que eu consiga o que eu quero. Desenvolvi a comunicação não verbal como uma maneira de fazer brilhar a luz da consciência, de condicionar minha atenção a se encontrar em pontos que tenham o potencial de me dar o que procuro. A essa característica eu denomino entregar-se de coração. Esse é uma expressão chave no trabalho do Dr. Rosenberg. Entregar-se de coração. Quem vai entrar num processo de comunicação não violenta, se entrar sobre simulação, se entrar com os freios puxados, se entrar com índoles torcidas, não estará propriamente se aproximando desse trabalho que ele está colocando aqui. Para ele, a pessoa necessariamente, para que ela possa usufruir esses elementos, ela deve saber aos poucos abrir o coração. Então, eu peço para que vocês anotem esses quatro pontos fundamentais que vêm agora. Ok? São quatro pontos assim que fazem uma grande síntese desse trabalho. Primeiro ponto, observação. Segundo ponto, sentimento. Terceiro, necessidades. Quarto e último ponto, pedido. Eu vou repetir para vocês antes de desmiuçarmos o que ele vai colocar a seguir. Então, o Dr. Rosenberg nos coloca quatro pontos fundamentais para você poder desenvolver o processo da comunicação não violenta com seus filhos, maridos, esposas, amigos, pessoas com quem você se relaciona. O primeiro ponto que ele vai nos explicar é observação. Segundo ponto, sentimento. Terceiro ponto, necessidades. Quarto e último ponto, pedido. Vamos então entender o que o Dr. Marshall Rosenberg nos propõe quanto a isso. Daqui a pouco faremos uma parada para que vocês coloquem considerações, reflexões sobre o que estamos estudando. Então, o que ele chama de observação? Considere que você está na beira, por exemplo, de uma linda enseada. Acabou de passar uma escuna com aquele pano ao vento e o sol batendo sobre as bandagens, os panos da escuna fazem um lindo desenho sobre as águas do mar. Gaivotas voam. Tudo isso que você está fazendo é uma observação. Agora, se você diz assim: ah, por que que eu não posso ficar aqui mais tempo? Ah, que pena que eu tenho que ir embora. Já deixou de ser uma observação. Já é uma observação com avaliação, com outras coisas aí contaminando. Ele enfatiza com grande veemência que precisamos aprender a observar. Se a sua esposa diz para você: vamos jantar fora hoje, e eu pergunto a você: o que que você observou? E você me diz: eu observei que ela me convidou para jantar fora hoje. E, ok, foi isso mesmo. Agora, se você responde para mim: ela quer jantar fora hoje porque ela não quer lavar os pratos. Isso não é observação. Você já está julgando, avaliando, concluindo, com base no que você vive. Pode até ser isso, mas não é, não faz parte da observação. Então ele coloca que o primeiro ponto é você poder observar. Um exercício muito bonito e, aliás, para quem é terapeuta, um exercício, na minha opinião, importantíssimo. Não é poder você exercitar isso, até para poder aprofundar os elementos. Se você já tem tudo, já sabe todas as coisas, não é? Inviabiliza o discurso do outro. Vamos ver nas palavras dele como é que ele coloca esse elemento. Primeiramente, observamos o que de fato está acontecendo em uma situação, sem fazer nenhum julgamento ou avaliação, mas simplesmente dizer o que nos agrada ou não naquilo que as pessoas estão fazendo. Em seguida, identificamos como nos sentimos ao observar aquela ação. Esse já é o segundo ponto, ok? Primeiro, você vai simplesmente observar. E, ah, isso me agrada, isso me desagrada, tal, observou. Em seguida, identifica o que que você está sentindo. Sua esposa convidou você para jantar, o que que você está sentindo? Ah, tá, você está cansado, ou aquele dia você está com febre, ou aquele dia você tem que levantar muito cedo no outro dia. É isso que você está sentindo, então, que você quer sair, mas você não gostaria de ficar descansando? Esse é o segundo ponto, tá? Terceiro lugar, terceiro ponto, as necessidades. Então ele diz: reconhecemos quais as nossas necessidades estão ligadas aos sentimentos. Se você ficou irritado porque simplesmente convidou para você jantar fora, Não é? Qual é a sua necessidade? Aí você pensa, não, a necessidade é descansar, por isso que não quero ir, estou irritado com essa colocação. Ok, você fez o terceiro ponto. O quarto nós vamos ver depois, tá? O pedido, ele não coloca agora. Ele dá um exemplo disso. Querem ver um exemplo que encerra a observação, tá? O que você está sentindo e perdão. A observação, o sentimento e a necessidade. Olha só, ele dá um exemplo bem prosaico. Uma mãe, por exemplo, que diz assim para o filho dela: Roberto, quando eu vejo duas bolas de meia sujas debaixo da mesinha e mais três perto da TV, veja, isso é observação. Agora vem o sentimento. Ela diz: fico irritada porque preciso de mais ordem. Agora vem a necessidade, né? Preciso de mais ordem no espaço que usamos em casa. E aí o Marshall Rosenberg acrescenta o quarto e último elemento, o pedido. Então ele fala, ela imediatamente continuaria com o quarto componente, um pedido bem específico. Você poderia colocar suas meias no seu quarto ou na lavadora? Ele diz, parte da comunicação não violenta consiste em expressar estas quatro informações muito claramente, seja de forma verbal, seja por outros meios. O outro aspecto dessa forma de comunicação consiste em receber estas quatro informações dos outros. Eis o resumo da comunicação não violenta. Isso é só um esquema, não é? Agora vamos aprofundar, porque ela é muito bonita e bem mais profunda. E ele trabalhou, inclusive, como por ser israelita, ele mostra um pedaço da obra dele aqui, quando ele trabalhou com palestinos e israelenses, né? Numa conversa muito difícil, que exigiu muito dele, tentando conversar as pessoas que estavam presentes. Ele dá muitos exemplos, muitos, inúmeros exemplos. Então, apenas repetindo para que fique bem claro para vocês, por favor, anotem no papel os quatro componentes fundamentais da comunicação não violenta: observar, saber observar; segundo, o sentimento; terceiro, as necessidades; e quatro, o pedido. Tanto nosso quanto dos outros, não é? E ele vai colocar, claro, ele era um psicólogo, tinha formação em psicologia, estudou com Carl Rogers, era um homem que tinha uma grande profundidade. Ele sabe que por vezes o desejo, o pedido já está contaminado, que por vezes os sentimentos já obedecem a sintomas. Ele não ignorava esses pontos. Então ele sabia de todos os problemas que nós vamos passar a ver imediatamente, ok? Quanto a esses elementos. Ele diz que é fundamental, à medida que a pessoa aprende a comunicação não violenta, ela se manter concentrada. Porque se ela se distrai, ela já reproduz um padrão antigo de violência, sabe? De mágoa, de raiva. Diz que rapidamente a pessoa, e aí quando ela faz isso, ela perde o que é fundamental que ele considera, que é a compaixão. A compaixão no trabalho do Dr. Marshall Rosenberg ocupa um papel fundamental. A compaixão, quando eu falo de compaixão, estou falando daquele sentimento de bondade que inspira, sabe, que nos causa empatia, que nos faz abrir a alma para os outros. Isso é a compaixão. É assim que ele coloca. Quando a pessoa vai praticar todos esses elementos que o Dr. Marshall Rosenberg propõe, duas coisas são essenciais. Primeiro, a pessoa precisa necessariamente aprender e, tanto quanto possível, expressar-se com honestidade. Sabe? Aquele que vai, que coloca um sentimento, que coloca um pedido sem ser honesto, jogando com o outro, manipulando o outro. Ele não está fazendo a comunicação não violenta. Então ele fala, é essencial que você, ao fazer isso, você seja honesto, expresse-se com honestidade. Okay? E ele dá muitos exemplos sobre isso. Segundo, receber com empatia os elementos que chegam. Quer dizer, quando o outro falar que ele ficou magoado, que ele tem receio de dizer as coisas para nós, porque a gente acaba julgando e tudo mais, ele diz, recebe isso com empatia, abre o coração, não recebe isso com raiva, não recebe isso com julgamento, não recebe isso de outra forma, senão isso não vai funcionar e você volta para o padrão de violência. Então, vejam bem, honestidade na expressão dos sentimentos, ele pede, e segundo, o que vier lá das outras pessoas, receba com empatia. Olhem que exercício que o Marshall Rosenberg está nos propondo. Não é? Não é tarefa simples. Para alguns, isso é tão distante. Para alguns, isso gera um ceticismo já de pronto, não é? A pessoa não, nem vai aprofundar os elementos, ela já vai achar que isso é completamente improvável para ela. Acontece, né? Ele fala, por último, que esses procedimentos não são uma fórmula pronta. São parte de algo dinâmico, fluido. E também que isso não é um elemento verbal. Que uma pessoa pode fazer tudo isso sem pronunciar uma única palavra. Agora eu quero ouvir vocês, por favor. Vou desligar o gravador para que vocês possam se pronunciar. Prosseguindo nosso trabalho, o autor coloca que quando utilizamos a comunicação não violenta em nossas interações com nós mesmos, com outra pessoa ou com um grupo, nós nos colocamos em um estado compassivo natural. Ou seja, o nosso coração flui, aquece, né? Ele, segundo o autor, nós temos essa compaixão, essa ternura pelo outro, por nós mesmos, pela vida. Somos filósofos e somos filósofos clínicos. Quando ouvimos essas considerações, naturalmente nós já compreendemos de onde o autor está partindo do ponto de vista filosófico. Não é algo muito semelhante que faz lembrar muito de perto estudos como feito por Jean-Jacques Rousseau, no qual o homem, a pessoa, o ser humano, naturalmente é uma criatura boa, né? Que é a educação, a vida, os tempos difíceis que vão deformando e o levando para outras concepções. Mas ele, por ele mesmo, tem um amor natural, tem uma essência naturalmente boa. Algo que, do ponto de vista filosófico, vocês compreendem. Não necessariamente é assim. Não há um fundamento que nos diga que o ser humano, como essência, ele é naturalmente bom. Alguns não são. Naturalmente, em essência, ele já tem outras questões existenciais, não é? Mas o autor parte desta premissa. E também parte da premissa que é possível um entendimento, em muitos casos, ainda que ele reconheça. E ele vai nos oferecer uma alternativa problemática que lembra a solução tomada por exemplo, Tomás de Aquino, para os casos extremos, né? Vamos ver então depois o que ele vai propor para aqueles casos nos quais quem está conversando não consegue de forma alguma aceitar o ponto de vista do outro e parte para uma violência aberta. Vamos mais tarde ver também o que ele propõe para esses casos, tá? Ele diz que ele cita em vários momentos aqui Israel, os trabalhos que ele fez em Jerusalém. Uma dessas ocasiões ele colocou assim, ó, em Jerusalém, durante um seminário ao qual compareceram israelenses de diversas convicções políticas, os participantes usaram a comunicação não violenta para se expressar a respeito do problema da Cisjordânia, que é extremamente polêmico. Muitos dos colonos israelenses que ali se estabeleceram acreditavam que cumpriam uma determinação religiosa ao fazê-lo. Eles estão enredados num conflito não apenas com os palestinos, mas também com israelenses, que reconhecem o desejo palestino de ter soberania nacional na região. Durante uma das sessões, um de meus instrutores e eu criamos um modelo de escuta com empatia, usando a comunicação não violenta. Em seguida, convidamos os participantes a se alternarem nos papéis uns dos outros. Passados 20 minutos, uma coluna declarou que, caso seus opositores políticos se mostrassem capazes de ouvi-la, do mesmo modo que havia acabado de ser ouvida, ela estaria disposta a considerar abrir mão de suas reivindicações fundiárias e sair da Cisjordânia para algum lugar em território reconhecido como israelense. Assim como ele coloca esses elementos promissores, em outros momentos ele coloca extremas dificuldades, o autor, Dr. Rosenberg. Então, ele fala que ele fez treinamentos em Israel, no território palestino, na Nigéria, em Ruanda, Serra Leoa, ele cita muito Belgrado, ele esteve lá na Bósnia, na Croácia, ele esteve em muitos lugares do mundo trabalhando naquela guerra tremenda que houve na Bósnia e na Croácia, e encontrou muitas dificuldades, muitos reveses, não foi um trabalho tranquilo que ele desenvolveu. Mas a conclusão de tudo isso é a seguinte, olhem o que ele coloca: sinto-me abençoado por poder viajar o mundo todo ensinando às pessoas um processo de comunicação que lhes dá alegria, poder. E ele diz que fica muito feliz em poder partilhar conosco esse trabalho neste livro dele. O livro é particularmente bonito, cheio de citações, ele coloca muitas ilustrações para nós do que ele fez. Vamos agora imediatamente aos pontos referenciais e urgentes. Primeiro, a comunicação que bloqueia a compaixão. Aqui ele vai falar para um grande número de pessoas. E olhem com que ele abre esse capítulo, com Mateus 7.1. Olhem que a citação de Mateus do Evangelho que ele vai colocar na abertura desse capítulo. É assim, ó: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Mateus 7.1. É assim que ele abre o capítulo e em seguida ele nos coloca: certas formas de comunicação nos alienam de nosso estado compassivo natural. Certas formas de comunicação. Por favor, anotem alguns desses elementos que vêm. Ele vai nos mostrar, segundo os estudos dele, alguns elementos do nosso cotidiano, da nossa vida, que imediatamente endurecem o coração, fazem com que a pessoa se entrinchere nas suas razões e ignore completamente o outro. Então, vamos ver o que ele vai colocar. Que formas são essas que nos alienam da vida, de nós mesmos, do mundo? Ele diz: ao estudar a questão do que nos afasta do nosso estado natural de compaixão, identifiquei algumas formas específicas de linguagem. Para designar essas formas de comunicação, utilizo uma expressão, que é comunicação alienante da vida. A primeira delas são os julgamentos moralizadores. Ele diz que quando fazemos isso, na mesma hora começamos a nos afastar. Não, é muito complicado você lidar com um elemento de não violência, porque um julgamento moralizador já é parte de uma violência. Ele cita como exemplo quando a gente diz para uma pessoa: o teu problema é ser egoísta demais, ela é preguiçosa, eles são preconceituosos. Isso é impróprio. Ele fala que quando fazemos isso, já estamos numa comunicação violenta. Quando eu digo para o outro: teu problema é que tu é egoísta demais, independente da pessoa estar certa ou errada, ele diz: isso é um julgamento moralizador. Vamos ver nas palavras dele. Um tipo de comunicação alienante da vida é o uso de julgamentos moralizadores, que subtendem uma natureza errada da parte das pessoas que não agem em consonância com os nossos valores. Sabe? Durante a obra ele cita poetas, filósofos, autores, muitos que, com os quais ele se identifica quanto a essas questões. Então ele diz que é importante você compreender que o outro tem os motivos dele. Eu posso não concordar, eu posso não aceitar, mas quando eu digo para o outro, você está errado, você isso, ele diz aí, você está fazendo um julgamento moralizador. Que, lembrem por que ele está dizendo isso. Na opinião dele, isso aliena a pessoa dessas questões, tá? Da comunicação não violenta. E ele diz, analisar os outros é uma expressão de nossas necessidades e valores. Quando a gente analisa a outra pessoa, fica dizendo, olha, você deveria fazer isso, aquilo, tal. Diz, na verdade, a gente está falando da gente, não do outro. Não é? Porque como é que eu posso dizer para o outro, você deveria brincar, você deveria passear? Não é? Deixe, o outro é o outro, não é? Eu posso opinar, dizer o que eu acho, o que eu penso, mas é sempre o outro. Aí ele faz uma distinção fundamental, ele diz, é importante não confundir juízos de valor com julgamentos moralizadores. Nós fazemos juízos de valor sobre qualidades que admiramos na vida, por exemplo, podemos valorizar a honestidade, a liberdade ou a paz. Os juízos de valor refletem o que acreditamos ser o melhor para a vida. Um exemplo é quando você diz, eu acredito no amor, eu acredito na paz. Acho importante a paz e o amor. Isso é um juízo de valor. Aí ele diz, fazemos juízos moralizadores de pessoas e comportamentos que estão em desacordo com os nossos juízos de valor. Ou seja, ultrapassou o juízo de valor quando a gente vai até o outro e diz, olha, você não colabora para a paz. Isso é um juízo moralizador. Por favor, entendam, não está dizendo que isso não está certo ou errado. Por vezes, o que você diz está correto do ponto de vista do que está acontecendo. Okay? Só não vai ajudar do ponto de vista de uma comunicação não violenta e vai alienar você desses fatores. É nesse sentido que o autor coloca essas questões. Então ele entra numa parte muito delicada, dentro desse elemento do que aliena a pessoa. Tá? Olhem um fator fundamental que ele coloca. Classificar e julgar as pessoas estimula a violência. Classificar e julgar as pessoas estimula a violência. Bem, os senhores podem estar conjecturando como filósofos, como pesquisadores, como é possível não julgar, não classificar, não analisar, como é possível não dar dados moralizadores, isso é parte da nossa vida, é parte da nossa existência. Sim, de fato é, ora mais, ora menos, não é? E ele não está propondo erradicar isso da existência, há muitas áreas nas quais isso é importante. Apenas quando você estiver lidando com certos elementos existenciais, isso não é bem-vindo. Se você vai classificar automóveis para catalogar, etc., exportar, qual carro maior, menor, mais caro, mais barato, isso é uma coisa. Então há um lugar para esses elementos. É quando se trata de emoções, pessoas, existência, que isso é problemático. E há que se ter cuidado. Como filósofos, vocês sabem, é praticamente inevitável fazermos isso hoje com a nossa base categorial. A nossa mente, é naturalmente, ela vai agir assim. Em muitos casos, inadvertidamente ela fará isso. Quando, por mais que você não queira julgar, avaliar, analisar, classificar, quando você está diante de uma pessoa, você sabe, ela está emitindo um som, você ouve o som. Entre os sons que ela emite, você prestará atenção a uns e a outros não, assim como o assunto. Ela é alta, ela é baixa, ela é gorda, ela é magra, é meio-dia, é 14h, de manhã você tem que ir para casa. Todos esses elementos, infelizmente ou felizmente, eles vão classificar, vão julgar, vão avaliar e vão encaminhar coisas. A questão é a prudência, então. Levando isso lá para a área da filosofia clínica, a questão seria muito a prudência em torno desses temas, quando isso for utilizado. Nem sempre será. Há muitas outras questões na vida que não dizem respeito ao fator da violência ou não violência, não é? Há fatores que ultrapassam isso e dizem respeito a outras coisas. Outro elemento que ele coloca, muito grave na nossa época, são as comparações. E ele pede prudência e cuidado com isso. Olhem como ele expressa. Comparações são uma forma de julgamento. Ele cita o trabalho de Dan Greenberg, muito bonito esse trabalho. O título da obra é Como Fazer de Você Mesmo Miserável. Não tem tradução para o português essa obra até o momento, e na qual ele fala sobre isso, que o julgamento ele é terrível. O julgamento, quando feito por comparação, sabe aquela coisa? Você diz para sua esposa que a sua ex-mulher não fazia o que ela faz. Isso é muito pesado, é um julgamento. Sabe? Ainda que você considere que não, que você fez uma comparação, ele diz que a comparação para seres humanos é uma forma de julgamento, sim. Sabe? E aliena a pessoa. Sim. Não só você, o outro também. Mas aí ele aprofunda essas questões e ele traz outros elementos problemáticos. Um que ele considera dos mais graves é a negação da responsabilidade. Por favor, lembrem sempre do que estamos tratando. Estamos vendo os processos que alienam a pessoa e que afastam dessa possibilidade de uma comunicação não violenta. Quando então, para o autor, a pessoa nega a responsabilidade dela em algo, ela se aliena e, portanto, ela nem sabe agora que está sendo extremamente violenta naquilo que ela está falando, propondo, fazendo com os outros. Vamos ver então ao que ele se refere quanto a isso. O autor nos diz: outro tipo de comunicação alienante da vida é a negação da nossa responsabilidade. A comunicação alienante da vida turva a nossa consciência de que cada um de nós é responsável por seus próprios pensamentos, sentimentos, atos. Nossa linguagem obscurece a consciência da responsabilidade pessoal. E aí ele diz que há expressões que no dia a dia já nos levam direto a isso, como por exemplo, ter de. Sabe, você tem de fazer tal coisa. Ele diz que isso aí já é um caminho para essa situação. Mas ele dá exemplos bem contundentes. Olhem esse exemplo que ele vai colocar, que para ele, como israelita, era particularmente tocante. Ele dizia assim, ó, em Eichmann, em Jerusalém, livro que documenta o julgamento do oficial nazista Adolf Eichmann por crimes de guerra, Hannah Arendt conta que ele e seus colegas davam um nome à linguagem de negação de responsabilidade usada por eles. Chamavam-no de, traduzindo livremente, linguagem de escritório ou burocratês. Por exemplo, se perguntassem por que eles tinham tomado certa atitude, a resposta poderia ser: ora, tive que fazer isso. Se lhe perguntassem por que teve que fazer, a resposta seria: ordens superiores. A política institucional era essa. Era o que mandava a lei. Então, Marshall Rosenberg diz: negamos a responsabilidade por nossos atos quando os atribuímos a forças vagas e impessoais, nossa condição diagnóstico, histórico, psicológico. Ele diz como um exemplo: bebo porque sou alcoólatra. Diz que isso é negar a responsabilidade. Você está colocando a responsabilidade sobre o alcoolismo, não é? Sobre uma situação, e não dizendo eu sou responsável. Outro exemplo que ele dá: bati no meu filho porque ele correu para a rua. Quer dizer, você está justificando a agressão e dizendo, não, olha como ele correu, claro, eu tive que bater. Ué, cadê a sua responsabilidade nisso? Você dilui a responsabilidade atribuindo-a, pelo menos em grande parte, aos outros. E outro exemplo que ele dá, menti para o cliente porque o chefe me mandou fazer isso. Ora, ordens de autoridade, então, mas você não tinha escolha, você não poderia dizer, desculpa, chefe, eu não vou mentir, acabou o assunto. Ele dá inúmeros outros exemplos nos quais um grande número de pessoas se esconde e nega a responsabilidade. Por exemplo, impulsos incontroláveis. Aí ele dá como exemplo: fui tomado por um desejo de comer aquele doce. Não importa, é responsável. O que cada pessoa faz, ela é responsável. Se uma pessoa nos bate no rosto, nós temos um leque de opções. Podemos chorar, podemos ficar magoados, podemos sentir medo, podemos avançar na pessoa mesmo sabendo que ela é mais forte e vai nos matar. Podemos inventar uma ressalva, podemos tentar compreender e não reproduzir essa agressão. Podemos tentar tomar providências, ir às autoridades, pedir ajuda, porque a pessoa é muito forte, está nos coagindo. Ou seja, nós temos um leque de opções, mas o que fizermos é a responsabilidade nossa. Quer dizer, qualquer dessas ações é a responsabilidade nossa. Houve uma ação. Ação. Eu a recebi. Agora, o que eu vou fazer com isso é a responsabilidade minha. É assim que pensa o Dr. Marshall Rosenberg. E como ele cita aqui Martin Buber e muitos outros autores, Rollumay, ele cita inúmeros terapeutas e autores que pensam como ele. Em filosofia clínica, vocês acham que nós caminhamos no mesmo sentido, na mesma direção, sobre a mesma métrica, ou há elementos outros aqui a considerar? Em filosofia clínica, há elementos outros a considerar. Veremos isso mais um pouco à frente, ok? O que ele propõe é que você procure uma linguagem que lhe dê oportunidade de escolhas. Okay? Uma boa maneira de lidar com isso. Se você tiver escolhas, provavelmente você terá aí possibilidades melhores para lidar com fatores tremendos como esses, né? Mais adiante, o Dr. Marshall Rosenberg coloca: ficamos perigosos quando não temos consciência da nossa responsabilidade por nossos comportamentos, pensamentos, sentimentos. Vou repetir: ficamos perigosos quando não temos consciência da nossa responsabilidade por nossos comportamentos, pensamentos, sentimentos. Ele fala de uma professora. Ele cita exemplos em praticamente muitas áreas aqui. Vamos ver essa aqui, não é? Ele disse que foi numa escola, tal, e que uma professora disse para ele assim: tenho de dar nota porque é a política da secretaria da escola. E ainda completou: eu opto por dar nota assim. Só um pouquinho, eu errei aqui na. Ele propôs que ela dissesse, em vez de eu tenho de dar nota, ele disse para ela: que tal você colocar eu opto por dar nota porque desejo? Mas ele nem conseguiu completar a frase. Ela respondeu sem hesitação: bem, eu opto por dar nota porque desejo manter o emprego. Mas apressou-se a acrescentar: mas eu não gosto de dizer dessa maneira. Faz com que eu me sinta tão responsável pelo que eu faço. E eu respondi a ela: é exatamente por isso que você deve, que quero que você diga desta maneira. Ou seja, para que ela possa se sentir responsável, exatamente, não é? E não culpar a escola, a Secretaria da Educação, MEC, no caso do Brasil, ou outras coisas. Quer dizer, você está dando nota porque você quer dar nota. Você poderia não dar nota, não é? não é? Porque escola, você pode pedir demissão, não é? Aí você diz, eu não peço demissão porque eu preciso do emprego para dar pão aos meus filhos, na minha mesa, pagar minha conta de luz. Ok, é a sua opção. Ele não deixa que a pessoa escape da sua responsabilidade. Em vários momentos, vocês podem achar que o Dr. Marshall Rosenberg não usa no ensinamento dos pressupostos da comunicação não violenta, isso mesmo que ele nos ensina. E de fato, ao ensinar, muitas vezes ele ultrapassa e coloca esses elementos, né, sobre o intuito didático de fazer isso. Mas considerem que em muitos casos a comunicação não violenta encontra mecanismos e contextos extremamente já contaminados pela violência. A própria chegada dela já é entendida como um ato de violência por quem está ali. Então, há elementos dilemáticos aí nos trânsitos, nas conversações. Vou parar para que vocês coloquem considerações, reflexões sobre o que trabalhamos até agora. O Dr. Marshall Rosenberg coloca que há outras formas de comunicação alienante na vida. Alguns dos elementos que vêm agora se aproximam muito de filosofia clínica. Vamos ver alguns desses elementos que se aproximam. Ele diz que não é nesse ponto, mais para frente eu vou mostrar a vocês. Para o Dr. Marshall Rosenberg, comunicar nossos desejos como exigências, palavras dele, é outra forma de linguagem que bloqueia a compaixão. Vocês podem ver isso numa situação de namoro. O rapaz diz para a menina que vai ficar final de semana estudando. Ela se queixa, diz para ele que ele não a ama, que ele não a considera, porque se ele amasse, ele ia convidá-la para ir ao cinema, para passear e tal. Essa maneira de comunicar o que ela quer por exigência, ele diz, bloqueia a compaixão. Sabe? Mesmo que a pessoa atenda, bloqueou. Outra coisa que ele coloca fundamental, nunca, olhem o termo universal que ele constrói, nunca conseguimos forçar as pessoas a fazer nada. E ele fala que ele aprendeu muito com os filhos dele também. Sabe? Olhem o que ele diz numa dessas lições. Meus filhos me deram algumas lições valiosas sobre exigências. De alguma forma, meti em minha cabeça que, como pai, era meu papel fazer exigências. Contudo, eu aprendi que, mesmo que eu fizesse todas as exigências do mundo, isso não me levaria e não os levaria a fazer coisa alguma. É uma lição de humildade no exercício do poder. Para aqueles entre nós que acreditam que, por sermos pais, professores, administradores, é nossa tarefa mudar as outras pessoas e fazê-las se comportarem como queremos. Pois ali estavam aqueles jovens me mostrando que eu não conseguiria obrigá-los a nada. Essa é uma lição filosófica muito antiga, né, pessoal? Quer dizer, achar que você vai via manipulação, via poder, coerção, aprisionar a alma humana. Nunca, a história da humanidade, uma das lições é que nunca se conseguiu isso de forma alguma. Mas interessante que quantos ainda tentam, não é? Com política, com economia, com uma série de coisas, aprisionar. O Dr. Marshall Rosenberg diz: nunca conseguiremos forçar as pessoas a fazer nada. Vocês entendem a compreensão profunda disso, né? Quer dizer, mesmo aquele que escravizou uma pessoa e sob a chibata diz, vai lá e pega aquele balde d'água, ela imagina que isso é obrigar a pessoa a fazer o que ela quer. Quando muito, ela conseguiu um comportamento forçado dentre o universo de coisas. Essa pessoa tem mente, tem coração, tem alma, tem uma série de outras coisas que estão dizendo, não, não vou fazer isso, vou pensar em outra coisa. Quer dizer, mas quem aprisiona acha que apenas por apertar um botão e obter uma resposta, aquilo aprisionou o outro como um todo. É disso que ele está tratando. Um outro ponto que o autor coloca é: o pensamento baseado em quem merece o que bloqueia a comunicação compassiva. Sabe? Quem merece o que? Ele diz, vou dar isso a tal pessoa porque ela merece. Ele diz que isso bloqueia muitos dos elementos da compaixão. Mais um elemento, a comunicação alienante da vida tem profundas raízes filosóficas e políticas. Bem, agora vamos nos aproximar um pouco da filosofia clínica. E depois mais ainda. Ele diz, a maioria de nós cresceu usando uma linguagem que, em vez de nos encorajar a perceber o que estamos sentindo e do que precisamos de fato, nos estimula a rotular, comparar, exigir, proferir julgamentos. Ele disse que isso, que é a crença dele, vem há séculos fazendo esses estragos. Um erro que foi acumulando outros. E hoje muitas pessoas já se relacionam assim. Rotulam o outro, comparam o outro, exigem do outro, sabe? E julgam muito mais do que a si mesmos. Ele diz, tais visões dão ênfase à nossa maldade e à nossa deficiência inatas, bem como à necessidade de educar para controlar nossa natureza. É comum que esse tipo de educação nos faça questionar se há algo errado com os sentimentos e as necessidades que possamos estar vivenciando. Aprendemos desde cedo a isolar o que se passa dentro de nós. A comunicação alienante da vida tanto se origina da sociedade baseada na hierarquia, na dominação, quanto sustenta essas sociedades. No argumento do pensador, claro, porque as pessoas que assim são educadas depois vão reproduzir isso, não é? De novo, de novo, de novo, aprenderam a controlar, aprenderam a exigir, a cobrar, a julgar, o que elas vão fazer? Isso mesmo, reproduzindo o discurso eternamente. Ele diz, a linguagem do, isso ele botou entre aspas, isso é errado, isso deveria, tenho de, ele diz, é perfeitamente adequada a este propósito de dominação. Quanto mais as pessoas forem instruídas a pensar em termos de julgamentos moralizadores, que implicam que algo é errado, mal, mais elas serão treinadas a consultar as instâncias exteriores, as autoridades, para saber a definição do que constitui certo, errado, bom e mal. Quando estamos em contato com os nossos sentimentos, as nossas necessidades, nós, humanos, deixamos de ser bons escravos e lacaios. Vamos fazer algumas conversações com filosofia clínica a partir daqui. Primeiro, por favor, considere o enfoque deste colega vem da área psicológica. Não é? Ele estuda os mecanismos psicológicos desses fatores. Num âmbito filosófico, as coisas têm algumas variações, algumas complementações naturais, não é? Por exemplo, para algumas pessoas, pela estrutura de pensamento delas, o julgar, o avaliar, não desfaz a compaixão, o amor, mas complementa. Algumas pessoas, elas amam quando elas se sentem donas de algo. E esse se sentir dono não quer dizer que elas vão manipular, coagir, cercear. Elas podem ser donas amorosas de algo, cuidar daquilo de uma maneira afetuosa e até transcendente. Não há, não necessariamente a palavra ser dono de, ser proprietário de, arruína qualquer ligação. Não. Também em filosofia clínica, e vocês sabem, na filosofia clínica nós não temos mais regras, acabaram, quebrou-se tudo, não temos mais nenhuma fórmula pronta. Nada. Nós temos aqui outras premissas. Quando vamos ao mundo existencial de alguém, o que encontramos é tão amplo, tão diferente de regras prontas, que não temos mais como construir essas normas prontas. Então, por vezes, algumas pessoas, elas quando criticam o outro, quando dizem, você fez errado, eu não gostei disso, isso que você está fazendo não é correto, não se trata de uma agressão, não se trata de um julgamento, de uma crítica. E não se trata de uma comunicação violenta. Na historicidade de algumas pessoas, nós encontramos até situações peculiares. Algumas pessoas nos dizem na clínica que nunca se sentiram amadas porque o pai e a mãe não as criticavam, não as censuravam. Para alguns, quando alguém critica, a crítica é positiva. Quando alguém cerceia, não está cuidando de mim. Isso vem por vários fatores. Às vezes a pessoa toma licenças, ela se perde na vida e comete gafes que depois ela se arrepende. E alguns utilizam as intercessões contra as pessoas como um complemento, um balizamento, uma área de ajuizamento de coisas. Não é? A vida é muito ampla. Ah, mas isso lá na filosofia clínica, ok? Aqui onde estamos vendo esses elementos, na afetividade, e particularmente eu gosto muito desse autor, acho belíssimo que ele coloca, necessário para a nossa época, um discurso como esse, mas isso é só meu entendimento, não é? Alguns discordam e vão pensar bem diferente disso. Acho muito bonito o que ele coloca, para mim serve muito o que ele diz. Ah, em filosofia clínica, no entanto, certos elementos aqui são bem distintos, bem diferentes, não é? E por vezes, numa situação familiar, às vezes dramática, não há como, mas aqui falando em filosofia clínica, não há como fazermos certos elementos desses. Outros precisarão ser encaminhados. Cada situação, uma situação. Agora vem uma parte muito bonita que mostra uma proximidade muito grande do Dr. Marshall Rosenberg com a fenomenologia, não é? E quando ele fala sobre observar, o que é observar? Não é? Como você pode observar algo sem avaliar? Vamos ver o que ele coloca sobre isso, porque para ele é fundamental isso. Ele diz assim, ó, a comunicação não violenta não nos obriga a permanecermos completamente objetivos e a nos abstermos de avaliar. Ela apenas requer que mantenhamos a separação entre nossas observações e nossas avaliações. Ok? Isso no ponto de vista do trabalho que ele desenvolve numa área psicológica, é assim que ele coloca, numa área filosófica. Vocês sabem, há graves questões aqui relacionadas, não é? Em determinados âmbitos, determinados contextos, o avaliar já é parte do observar, intrinsecamente. Não é? O próprio observar já é uma avaliação. Algumas pessoas, dependendo de como construíram suas estruturas de pensamento, quando elas observam algo, isso já é uma avaliação. Deixa eu mostrar isso para vocês de uma maneira bem singela, ok? A pessoa vai até uma empresa observar o que estão fazendo. Isso já é uma avaliação, no caso dela, porque ela está procurando um serviço para contratar, conforme um propósito que ela tem lá, Y, W, que ela precisa. E, portanto, quando ela foi a uma determinada empresa observar, isso já era parte de um critério de avaliação e de decisão dela, já estava conectado. Nós estudamos isso em filosofia clínica, esses amálgamas complexos, quando nós estudamos análise indireta, uma das partes mais complexas da estrutura de pensamento. Lembram? Hipótese, experimentação, ação, lá é que a gente vê dilemas como esse. Às vezes tudo isso já é parte de algo. Muitas vezes, por exemplo, uma comunicação não violenta uma parte pequena de um algo maior que é de grande violência. Então, por vezes, ao serenar, por exemplo, um grupo dentro de uma comunidade, para que ele tenha paz, responda com paz, isso é um elemento menor dentro de um conjunto maior de violência extrema, que fará dizimar e acabar com esse pequeno grupo que é não violento, não é? Como parte dessas premissas violentas maiores. Uma visão filosófica clínica sobre esses pressupostos abrange esses outros elementos, não é? O que faz com que necessariamente alguns elementos se aprofundem ao natural nestas questões. O Dr. Marshall Rosenberg, ele cita o Krishnamurti. Ele diz: certa vez, o filósofo indiano Krishnamurti disse que observar sem avaliar é a forma mais elevada da inteligência humana. Só que o Dr. Marshall Rosenberg fala que quando ele ouviu isso a primeira vez, ele achou um disparate completo. Ele disse: nossa, mas o que é isso? Ele falou: passou pela minha... eu disse que disparate passou pela minha cabeça. Para a maioria de nós é difícil fazer observações que sejam isentas de julgamento, crítica, outras formas de avaliar. E ele disse que aos poucos, à medida que ele foi trabalhando, isso foi se aprofundando nele. Ele conta um trabalho que ele fez nessa ocasião com uma escola, e que os professores estavam tendo uma dificuldade imensa com o diretor da escola. Muito mesmo, porque o diretor, ele fez uma reunião com os professores e um disse: não dá para conversar com ele. O outro disse: ele é incapaz de dizer qualquer coisa que vale a pena. Cada um começou a se queixar do diretor da escola. Então ele disse: mais tarde, quando trabalhamos juntos para criar uma lista que identificasse comportamentos do diretor, que nos assegurarmos de que essa lista estivesse isenta de avaliações, chegamos a alguns detalhes. Por exemplo, o diretor costumava contar histórias de sua infância e suas experiências de guerra durante as reuniões com os docentes. Isso ele dá um exemplo como observação. Como resultado, as reuniões às vezes demoram 20 minutos além da conta. Isso ele coloca como observação. Mas eu pergunto a vocês: é de fato apenas uma observação? Ou temos aqui já uma avaliação? Observem a dificuldade como é. Ele mesmo, Dr. Marshall, nos dá exemplo que torna isso ainda mais problemático, porque ele diz assim: quando perguntei se já tinham comunicado seu aborrecimento ao diretor, responderam que haviam tentado, mas que o fizeram apenas com comentários de caráter avaliador. Os problemas aqui são de muitas ordens. Filósofos como Habermas e outros trabalharam esses elementos, Thomas Kuhn, Gadamer. As questões hermenêuticas são dificílimas, filosoficamente falando. Porque, por vezes, você vai comunicar uma observação a alguém e a observação já é tida como não apenas uma avaliação, um julgamento. No próprio cotidiano da nossa vida, você fala para uma pessoa, não é? Você vai querer almoçar agora? Olha, era uma pergunta. Você vai querer almoçar agora? É meio-dia? Você está perguntando? A pessoa pode entender isso como uma ofensa, porque ela pode te responder: é óbvio que eu quero almoçar agora. Imagina, não é meio-dia? O que que se faz ao meio-dia? Se dorme? A gente almoça. E isso, muitas vezes, quer dizer, olhem, estamos falando de coisas simples, ok? Imaginem coisas mais complexas, entrelaçadas com outras, de tal maneira que qualquer possibilidade de separação desses conteúdos já não se torne possível, né? O Marshall Rosenberg coloca vários exemplos disso. Por exemplo, ele constrói tabelas aqui no livro dele. Aí ele diz: exemplo de uma observação com avaliação. Ó, observação com avaliação. Você é generoso demais. Isso é uma avaliação, uma observação. Você observou a pessoa sendo generosa. Quer dizer, se ela está dando, você diz que é generosa, isso já é uma avaliação. Né? Observar seria: ela está passando algo para alguém. Só que pela codificação cognitiva também já é uma avaliação. Olha as dificuldades quando a gente traduz isso para a filosofia. E aí ele dá o mesmo exemplo sem avaliação, conforme ele considera, tá? Quer dizer, vejo, quando ele diz: você é generoso demais, isso é observação com avaliação. Agora vejam, sem avaliação, a mesma proposição. Quando vejo você dar para os outros todo o dinheiro do almoço, acho que você está sendo generoso demais. Se ele diz que é isento de avaliação. E para nós filósofos causa agora um imenso ponto de interrogação, né? Aí ele constrói vários elementos de auxílio. Por exemplo, ele diz: note que as palavras sempre, nunca, jamais, etc., expressam observações quando usadas das seguintes maneiras: sempre vi Ricardo ao telefone. Ou seja, nesses casos, essa é apenas uma observação. Sempre vi Ricardo ao telefone. Bom, numa reunião você vai dizer isso, sempre vi Ricardo ao telefone, que é uma observação, pode ter embutido, ainda que a pessoa nem sequer saiba, já uma avaliação, um julgamento e outras coisas mais. Mas isso já é lá da analítica de linguagem, uma área da filosofia clínica complexa e que não cabe aqui, não é? Ainda assim, muito do que o Dr. Marshall Rosenberg coloca tem uma grande valia para os nossos estudos também, como elemento de diferenciação, nesses aspectos. Tem uma parte aqui que eu considero muito importante, eu peço a licença de vocês para irmos um pouquinho mais na nossa aula de hoje, para não interrompermos uma parte tão importante, que é quando ele fala dos sentimentos, especificamente. Lembrem que o nosso curso aqui tem como título Afetividades, uma Educação Pessoal. Essa parte é belíssima, não é? Ele fala que o Dr. Marshall Rosenberg acha fundamental que possamos expressar os sentimentos. E ele cita Rollo May, dizendo que nós fazemos uma expressão muito restrita, muito limitada dos nossos sentimentos. Marshall Rosenberg acha que uma pessoa que não expressa os sentimentos está pagando um custo altíssimo, existencialmente falando. Ele diz: o nosso repertório de palavras para rotular os outros costuma ser maior do que o vocabulário que temos para descrever nossos estados emocionais. Nós somos ensinados a estar direcionados aos outros, em vez de contato com nós mesmos. Aprendemos a ficar sempre imaginando o que será que os outros acham, que é certo eu dizer, eu fazer. Ele diz que a educação nossa é feita assim, não é? E não para você expressar de fato o que você está sentindo. Sempre no que o outro vai achar, no que o outro vai pensar, isso vai muito longe. Ele fala que, inclusive, tem muitos elementos mascarados aqui. Não é? Quando em filosofia clínica nós usamos analítica de linguagem nesses elementos. Ele utiliza outros critérios. Olhem um dos elementos mascarados. Ouço regularmente afirmações como: não me interprete mal, sou casada com um homem maravilhoso, mas nunca sei o que ele está sentindo. Ele diz: uma dessas mulheres insatisfeitas trouxe o marido a um seminário, durante o qual ela lhe disse: sinto como se estivesse casada com uma parede. O marido, então, fez uma excelente imitação de parede. Ficou sentado, calado, imóvel. Exasperada, ela se virou para mim e exclamou: veja, veja, é isso que acontece o tempo todo. Ele fica aí sentado, não diz nada. É exatamente como se eu estivesse vivendo com uma parede. Antes de prosseguir, eu queria perguntar aos senhores de que forma o Dr. Marshall Rosenberg poderia agora se dirigir a ela, utilizando o que ele mesmo mostra como uma comunicação não violenta. Vamos ouvi-lo. Está me parecendo que você está se sentindo solitária e querendo mais contato emocional com seu marido, disse eu a ela. Quando ela concordou, tentei mostrar que era improvável que afirmações como, abre aspas, sinto que estou vivendo com a parede, fecha aspas, despertassem a atenção do marido para seus sentimentos e desejos. Na verdade, era mais provável que fossem ouvidas como críticas do que como convite para se conectar com os sentimentos da esposa. Os senhores são terapeutas e sabem que muitas vezes uma frase amorosa como "eu amo você" é que funciona como parede, não é? A alma humana venta em muitas direções, dependendo de como uma pessoa está, como ela se comporta, ela funciona existencialmente, o que uma palavra como "eu amo você", dita com honestidade, sinceridade e transcendência, é uma ameaça, é um julgamento, é uma avaliação duríssima. Vivemos tempos complexos e há complexidades grandes quando estudamos algumas pessoas na clínica. Vocês compreendem isso? Ele conta muitos casos dele, viu? Muitas vezes, quando ele teve dificuldades, quando ele encontrou incompreensões graves em vários lugares. Ele disse que uma vez numa escola, inclusive, ele falou para os alunos, ele entrou e sentiu uma hostilidade muito grande. Ele disse: "Olha, eu estou com medo até de falar, eu não estou me sentindo acolhido." E houve os alunos mudaram a postura a partir daí. Não é? Em alguns casos ele mostra a grande dificuldade que ele passou. Ele disse que expressar a nossa vulnerabilidade pode, veja, pode ajudar a resolver conflitos. Ele fala que uma questão muito grave na nossa época diz respeito a pessoas que falam de emoções sem viver emoções. Sabe? Então ele cita muitos exemplos. A pessoa diz: "Ah, não me senti bem" e tal, mas ela nem está mais em contato, né? Que ela diz que são só frases prontas e que isso é um dos problemas da nossa época. Ele coloca todo um dicionário ali sobre isso nesse capítulo da obra. E esse entrar em contato de novo com os sentimentos, com as emoções, é algo importante, ele considera importante na pesquisa. Então, ele chega no capítulo das responsabilidades, que é a parte final que teremos hoje aqui. Na responsabilidade, ele vai nos dizer que reconhecer os nossos sentimentos diz respeito à raiz deles. Não apenas que você ama, que você odeia, que você tem alegria. Não, isso é uma parte. Ele diz: o que os outros fazem pode ser o estímulo para os nossos sentimentos, mas não são a causa dos nossos sentimentos. Ok? O que uma pessoa faz, por exemplo, ela diz que ela faz um elogio a você. Se você recebe isso com ressentimento, amor, alegria, despeito, qualquer coisa, e aí você que está fazendo isso. O estímulo que ela mandou foi que ela gosta de você, que ela não gosta de você. Isso é a ação dela. A responsabilidade agora pela resposta é nossa, de cada um de nós. Então ele diz que há quatro opções de como receber mensagens negativas. Por favor, considerem quando alguém dirige a cada um dos senhores uma mensagem negativa, tá? Quando alguém diz, ele usa como exemplo a frase: "Você é a pessoa mais egoísta, egocêntrica que eu já vi." Muito bem. Então, vamos supor que alguém diga isso para nós. Ah, que a gente é a pessoa mais egocêntrica que ela já viu, tá? Ele diz, primeira de quatro opções que ele diz para receber. A primeira é a gente se culpar, né? E dizer, puxa, de fato, tal. Segundo, culpar o outro. Não é? Dizer, mas eu sou assim porque, claro, convivo com você e olha como você é e tal. Terceiro, ele diz, resposta é a gente escutar os próprios sentimentos e necessidades. Né? Quando ele fala, quando a gente recebe uma mensagem dessa, a gente pode dizer, puxa, olha a resposta. Quando eu ouço você dizer que eu sou a pessoa mais egoísta que você já viu, eu fico magoado, porque eu preciso de algum reconhecimento por meus esforços em levar em consideração suas preferências. E quarto e último, escutar os sentimentos e necessidades dos outros. Aí, nesse caso, uma possível resposta seria: você está magoado porque precisa de mais consideração por suas preferências? Em suma, eu recomendo a leitura deste livro com atenção. Aqui vimos apenas um prefácio, né? É um livro muito bonito. Ele serve para, além de outras coisas, reflexões importantes nos nossos estudos. Sabe, olhem esse trecho que ele coloca. A maioria de nós nunca foi ensinada a pensar em termos de necessidades. Estamos acostumados a pensar no que há de errado com as outras pessoas, sempre que as nossas necessidades não são satisfeitas. Ele traz elementos que são importantes na caminhada, não é? Ele fala, numa parte final do livro, como ele fez a mediação entre grupos israelenses e palestinos. Ele diz que quando ele abriu a sessão, ele perguntou para as pessoas o que elas queriam falar, e um senhor palestino gritou para os israelenses: ah, vocês estão agindo como um bando de nazistas. E imediatamente uma senhora israelense respondeu que os outros estavam agindo como bandidos, e aí um xingando o outro dessa maneira, não é? Ele conta como isso no nosso, nos nossos tempos tem sido já a premissa, se já partir para os relacionamentos, para as situações já dessa forma, muito pesada, não é? E uma das questões é o que a maioria das pessoas tem colhido como fruto disso, que às vezes elas nem acham mais que é daí que vem tanta tristeza, tanta aflição, já atribuem outras coisas. Ele encerra uma parte muito avançada da obra falando sobre a empatia. E ao final, o Dr. Marshall Rosenberg nos fala sobre o uso da força. Ele não ignora que algumas situações limítrofes pedem sim pelo uso da força. Sabe? Ele diz: quando duas partes em disputa tiverem cada uma a oportunidade de expressar plenamente o que estão observando, etc. tal, ele diz que quando elas conseguem dialogar, ele diz que pode-se chegar a um denominador, cada um cede um pouco, etc. Ele diz, no entanto, em algumas situações, porém, a oportunidade para um diálogo desses pode não existir, e o uso da força pode ser necessário para proteger a vida ou os direitos individuais. Por exemplo, a outra parte pode não estar disposta a se comunicar, ou algum perigo iminente pode não dar tempo para que essa comunicação se faça. Nessas situações, pode ser que precisemos recorrer à força. Se o fizermos, a comunicação não violenta requer que diferenciemos entre o uso protetor e o uso punitivo da força. O pensamento por trás do uso da força. Ele diz que a intenção por trás do uso protetor da força é evitarmos danos e injustiças. A intenção por parte do uso punitivo da força é fazer as pessoas sofrerem por seus atos, percebidos como inadequados. Nós somos terapeutas, não é? Quem de nós já não teve que recorrer às autoridades sanitárias ou policiais para proteger, às vezes, uma criança? Eu já tive que recorrer mais de uma vez, não é? E até a recomendação aqui é que, quando a gente errar sobre isso, que a gente erre pelos excessos, né? Não pelas omissões. Que cuide sempre, muito de perto isso. Se você lida com uma criança, chega no consultório espancada, maltratada, você é o que ele está colocando aqui na área dele também. Não é? Estamos diante de uma situação limítrofe, na qual, para salvar a vida da criança, você terá que sim chamar o conselho tutelar, etc., tomar as providências. Quando eu li isso que o Dr. Marshall Rosenberg coloca, eu me lembrei de muitas situações em clínica que passamos, que vivemos. Como é difícil, às vezes, nós separarmos o que é limítrofe do que não é. Como é difícil, não é? Às vezes, uma situação que parece não ser, ela já ultrapassou, inclusive, a periculosidade completa. Como discernir certos elementos? No que ele coloca, em boa parte dos casos conseguimos acompanhar, mas em alguns casos não, é muito complexo, muito difícil o que acontece em alguns casos. É parte dos nossos estudos, dos nossos trabalhos. Recomendo também os dois capítulos que ele tem sobre a empatia, que são muito bonitos. Nós veremos a empatia sob o enfoque de um outro autor, em breve, neste curso. Vou desligar o gravador, pois chegamos ao final do nosso trabalho de hoje, que tratou da comunicação não violenta nas afetividades.